Muito boa tarde. Vamos dar início a esta audição da petição 215 da 15ª Legislatura, a 2ª Sessão Legislativa. A petição pela alteração do regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos do Decreto-Lei 163 de 2006, de 8 de agosto, uma iniciativa da Associação Salvador. Começo por cumprimentar o Dr. Salvador Mendes de Almeida, da fundador da Associação Salvador, e também a Joana Gurgueira, que são os representantes da Associação hoje connosco. Vou só recordar a grelha de tempos para esta audição. A entidade terá 10 minutos iniciais para a apresentação desta petição, depois cada grupo parlamentar 5 minutos para usar da palavra e no final mais 10 minutos para que a Associação Salvador possa responder a algumas das questões que sejam colocadas ou acrescentar mais alguma informação. Se os senhores deputados não se importassem, eu gostaria de usar da palavra no final das audições em representação do PSD, neste momento, enquanto ocupando esta posição de relatora desta petição. Se fosse do vosso consentimento, usaria da palavra apenas no final das vossas intervenções. Assim sendo, começaríamos a audição dando a palavra ao Partido Socialista. Peço desculpa, naturalmente, primeiro ao Dr. Salvador para fazer a apresentação desta petição. Tenha a palavra, por favor. Muito obrigada.
Então, muito boa tarde a todos. Agradeço a atenção dispensada e toda a atenção também para esta petição. Já é a terceira petição da Associação Salvador. O que aconteceu hoje é o que costuma acontecer a muitas e muitas pessoas com deficiência no nosso país, que é chegarmos a um sítio onde estamos, onde temos uma combinação, mas não conseguimos entrar porque o sítio não está preparado. E eu hoje sinto-me triste de ser um cidadão português em cadeira de rodas, porque a falta de preparação dos técnicos e de quem nos representa na Assembleia da República, é algo que me entristece. E estou comovido porque são mais de 25 anos numa cadeira de rodas e o ter que esperar, o ter que chatear as 20 ou as 10 ou as 15 pessoas, ou que fossem as duas pessoas que estavam numa sala à nossa espera, o ter que fazer esperar, é isto que acontece no dia-a-dia das pessoas com deficiência. São pais que levam filhos à escola, são pais que levam filhos a um centro de saúde, são pais que andam com os filhos, que se chegam a um local, que o local não é acessível, que o local não está preparado, que o local não permite fazer desporto, e estamos fartos, estamos cansados. Acho que nenhum partido, ou são poucos os partidos políticos que trabalham desta forma séria e com consistência. E eu acho que isto é uma causa humana. E falo abertamente, pela voz de mais de 1 milhão de pessoas com deficiência e das suas famílias, que já não acreditam. Eu próprio, muitas vezes, também já não acredito que vá mudar. Só acredito graças à equipa grande que tenho na associação, mas isto que aconteceu hoje deixa-me mesmo muito triste. Porque, de facto, nós temos que estar sempre a pedir por favor. Temos que estar sempre na boa vontade do vosso técnico, que ia ver uma outra solução para a minha cadeira entrar. Fomos a um outro elevador, infelizmente também não acontece. E o que acontece é que depois as pessoas com deficiência, que deviam ser as primeiras a serem incentivadas e a terem uma atitude ativa na sua vida, sentem que são um peso. E é isso que nós não queremos na nossa vida. Nós temos exemplos, nós temos grandes exemplos de pessoas com deficiência que trabalham, que demoram 3 horas de manhã a arranjar-se para chegar ao local de trabalho, que fazem o seu percurso, que são exímios, que criam mais bom ambiente. Na área do desporto adaptado, que trazem imensas medalhas com poucos recursos que têm. E sentimos que não tem sido dado voz a este grupo de pessoas. E, portanto, acho que chegou a hora também de própria Assembleia, também, e peço que revejam as vossas plataformas elevatórias, os vossos elevadores, para que, de facto, seja uma casa de todos, porque nós nunca sabemos quando é que nos pode acontecer a nós. E, infelizmente, aconteceu-me a mim, Eu, felizmente, tinha condições também para o fazer. Como sabem, a Associação Salvador tem feito aqui um trabalho de muita sensibilização. Comemoramos agora o 20º aniversário, onde já apoiamos mais de 5 mil pessoas desde a nossa existência. Já integramos mais de 400 pessoas no mercado de trabalho, como eu dizia. Sensibilizamos mais de 500 empresas. Mas falta muito. Um dos nossos maiores problemas agora é temos imensas empresas com aberturas de vagas para terem pessoas com deficiência a trabalhar nas suas empresas. Mas, infelizmente, os currículos que chegam à associação são pessoas que ou não têm a formação adequada, ou não falam uma segunda língua, ou não praticaram desporto e, portanto, não têm igualdade de oportunidades perante os outros cidadãos para poderem fazer a sua vida. E, por isso, eu acho que isto devia haver uma reflexão profunda de todos os partidos para que, de facto, a lei das acessibilidades fosse implementada e fosse posta em causa e posta em prática na nossa vida. Há aqui um papel muito importante que as autarquias podem fazer, porque, como sabem, as autarquias é que têm o dever de legislar os edifícios privados e nas suas zonas, e há aqui autarquias que têm feito aqui um trabalho, mas acho que a Assembleia da República poderia também incentivar esse papel que as autarquias têm a fazerem este trabalho, porque recordo aqui, são mais de 1 milhão de pessoas com deficiência, são mais de 50 milhões de pessoas na Europa e mais de 120 milhões de pessoas com mobilidade reduzida que querem frequentar o nosso país, que querem ter a igualdade de acessos, mas que também querem visitar, querem ir a um restaurante, querem ir a um teatro. E o que aconteceu hoje aqui, neste exemplo de mudança de sala, é o que acontece no dia a dia destas pessoas. Joana, não sei se queres complementar também aqui algum trabalho com a associação.
Sim, posso só acrescentar que o Salvador também teve sempre muito aqui focado na deficiência motora, não é? Porque acabou por ser o obstáculo que aqui aconteceu hoje a nível da acessibilidade física. E, infelizmente, a legislação atual só está preparada para a deficiência motora e para as cadeiras de rodas manuais. Ou seja, existe aqui um longo caminho a ser feito e eu também questiono se hoje trouxéssemos aqui uma pessoa surda, uma pessoa cega, será que estaríamos preparados para realmente dar aqui a mesma resposta a nível de inclusão? E a legislação, a nosso ver, uma das coisas que realmente tem que haver aqui uma reflexão mais profunda é que dê resposta a todo o tipo de deficiências, incluindo a deficiência motora, neste caso o Salvador desloca uma cadeira de rodas elétrica, as plataformas têm que realmente suportar o peso, os elevadores igualmente, ou seja, existe aqui uma série de exemplos que fazem com que exista uma resposta diferente a nível da legislação. Para além disso, como o Salvador disse, aqui as câmaras municipais têm um papel muito importante, porque são responsáveis pelo espaço público e pela fiscalização dos espaços privados e, portanto, também tem que existir aqui uma reflexão diferente de como é que estas entidades deveriam ter um papel mais relevante dentro da temática. E tudo também culmina numa questão da fiscalização, porque neste momento as entidades que são responsáveis pela fiscalização não têm recursos suficientes para dar resposta a esta necessidade. E, portanto, nós acreditamos que se calhar devia existir uma entidade que fosse só responsável pela fiscalização da área das acessibilidades.
Este governo criou uma estrutura, o último governo criou uma estrutura de missão para a promoção das acessibilidades e que quem tinha em parte da fiscalização era o Instituto Geral das Finanças, que foi dada através da estrutura de missão alguma formação também para isso poder funcionar. Mas eu acho que é muito importante aqui o papel da Assembleia na sensibilização das autarquias, porque nós vamos a diversas autarquias, temos projetos com mais de 20 autarquias no nosso país e aos sítios onde nós vamos é que existe muito pouca preparação. Porque se as pessoas que nos recebem soubessem, olha, temos aquela plataforma, só aguenta 100 quilos, sei que o Salvador utiliza uma cadeira de rodas elétrica ou a pessoa que vem. Portanto, se não houver essa plataforma, eu sei que há um caminho B que posso salvaguardar, ou se não houver, tenho aquela sala. E haver esta sensibilização, porque acho que isso é o que falta, e sobretudo também de incentivos que as próprias câmaras possam dar aos seus privados para terem também mais acessibilidades. Nós sentimos hoje em dia que há muita concorrência das câmaras, todas gostam de ter o seu selo das acessibilidades. Eu tenho o selo da minha cor, depois a outra câmara tem o outro selo. E o que nós queremos é a uniformização disto, porque não faz sentido cada uma ter o seu selo, cada uma ter a sua metodologia. Não é?
Sim, e só aqui para concluir, na realidade, todos estes erros que o Salvador tem vindo a falar da falta de acessibilidades, se tivesse legislado de forma atual e correta, muitos dos erros que acontecem no dia-a-dia das pessoas com deficiência e os obstáculos que encontram não aconteceriam. Nós sabemos que não mudamos acessibilidades de hoje para amanhã, não é esse o nosso objetivo, gostávamos, mas sabemos que não é real, mas se tiver uma legislação que acompanhe toda a obra que é feita, todas as intervenções nos espaços públicos e privados, mais depressa corrigimos esta questão da acessibilidade.
Não, e só para terminar, esta questão da sensibilização é muito importante e por isso a Associação criou o Dia Nacional das Acessibilidades, que quando nós já sensibilizamos mais de 100 mil alunos, 100 mil pessoas, nas diversas campanhas e nas diversas autarquias, porque sabemos, e os miúdos sabem também, que quando representarem ou quando estiverem a trabalhar, têm que incluir todos e não excluir ninguém.
Concluíram?
Acho que sim.
Muito obrigada. No início desta audição, pedi desculpa em nome da Assembleia e deste grupo pelo incidente que aqui houve antes do início dos trabalhos. Reitero o nosso pedido de desculpas, de facto é uma realidade que não pode acontecer, mas infelizmente continua a ser a realidade pela qual muitas pessoas com deficiência atravessam. Agora sim, iríamos começar esta ronda pelos grupos parlamentares, dando a palavra à senhora deputada Marta Freitas, do Partido Socialista. Tem até 5 minutos, por favor.
Boa tarde a todos e todas presentes. Antes de mais, agradecer aqui à Associação Salvador pelo trabalho meritório que tem feito nesta área, em especial das barreiras que encontram as pessoas com deficiência motora, mas também não só as pessoas com deficiência motora. Portanto, cumprimento o Salvador Mendes de Almeida pelo excelente exemplo que dá de participação e de luta pelos direitos das pessoas com deficiência, ou dos direitos humanos, digamos. E à doutora Joana Gorgueira pelo trabalho que também tem feito junto da associação. Dizer que realmente hoje aqui é um exemplo de que, apesar de haver uma preocupação que se tem verificado de atualização da legislação, e houve uma revisão em 2019, especificamente para a parte da habitação, dizer que é importante ter sempre consciência de que também em termos de apoio técnico vai havendo uma evolução. Vai havendo novos equipamentos com diferentes características e que é importante que o que está legislado que acompanhe também essa evolução do equipamento. E o que se verifica, e hoje é um exemplo, é que não sempre acompanha. Havia uma rampa, mas a rampa não era adequada ao peso. Havia um elevador, mas o elevador depois não tem a largura para determinada cadeira. E, portanto, os equipamentos realmente vão mudando e a legislação nem sempre acompanha. E não acompanha também, como dizia aqui a doutora Joana, também os outros tipos de deficiência e que vão também encontrando barreiras ao longo do tempo. Sinal disso é que realmente não podemos estar descansados com a legislação atual e que é preciso fazer um trabalho contínuo. Esta é uma matéria que exige esse trabalho contínuo e a nossa atuação contínua. E, portanto, hoje tivemos, de uma forma infeliz, digamos, uma chamada de atenção, mas não deixa de ser, não posso deixar de dar aqui importância de nos trazer também, através deste exemplo não tão feliz, uma chamada de atenção concreta. Porque, efetivamente, aqui na Assembleia havia consciência de que tínhamos a acessibilidade garantida, mas, afinal, não era a suficiente. Tivemos que aqui arranjar uma estratégia alternativa. Neste edifício foi possível, mas em muitos outros edifícios não é possível essa estratégia alternativa. Por isso, também vos agradeço por nos se simbolizarem dessa forma e por virem cá presencialmente à Assembleia. É importante que também estejam cá de forma presencial, porque os queremos cá a participar, queremos a trabalhar connosco e, portanto, muito obrigada por esse vosso trabalho também. Relativamente aqui à petição, à vossa petição, às sugestões que deixam na vossa petição, eu queria deixar aqui uma questão, até porque o Dr. Salvador falou aqui da estrutura de emissão, portanto, que está ainda em vigor, não é? Que tem um trabalho que iniciou desde 2020 e que finalizaria em 2003, tem um objetivo também de desenhar um plano nacional para as acessibilidades, de sensibilização, como dizia, junto às autarquias, e que tem por base um relatório que houve em 2020 de uma comissão para as acessibilidades. Aqui na vossa petição sugerem a criação de um grupo de trabalho com entidades e ministérios com conhecimento e responsabilidade na área da acessibilidade, incluindo entidades sociais, empresas, profissionais que estejam no terreno. E eu pedi então que especificassem ou nos fizessem compreender qual será a mais-valia junto desta estrutura de missão, que forma poderá contribuir para este Plano Nacional de Acessibilidades que se deseja que seja desenhado e concretizado. E, portanto, o que é que vai trazer ainda, qual é o trabalho que vai acrescentar a esta estrutura? Porque percebi que é a criação de um grupo de trabalho com tutela, sob a tutela do, governamental. Depois, aqui, na parte da fiscalização, sugestões de que se poderia ser feito para além do reforço dos recursos humanos. Se as entidades que agora estão, que têm essa competência de fiscalização, se poderia haver alterações, se poderia haver outra nova entidade. Eu já aqui deixou aqui uma sugestão de uma nova entidade, como é que isso poderia fazer? Você, a associação que tem um conhecimento concreto nesta matéria, ajuda-nos a compreender com maior profundidade quais são aqui estas vossas sugestões e como é que elas podem ser conciliadas com o que já existe neste momento a ser trabalhado, com os grupos que já existem neste momento. Acho que são estas questões em específico que eu vou deixar e não me alongando como fui pedido aqui no início. Deixo aqui também a disponibilidade para qualquer esclarecimento e trabalho contínuo de proximidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Começo por dar as boas-vindas à Associação Salvador e dizer-vos que este vosso exemplo hoje nesta casa é vergonhoso. É vergonhoso porque nós podemos dar desculpas de que o edifício A, o edifício B, o edifício C não têm as condições. Agora, a Casa da Democracia, a Assembleia da República, tinha mais que obrigação ter este problema resolvido. E por isso, embora esteja cá há muito pouco tempo, pela nossa parte, as nossas desculpas. Dizer-vos que, de facto, a legislação existente deveria ter sido mais bem aplicada. Não foi, inclusivamente existe uma pasta no governo, que é a pasta de inclusão, que a nosso ver muito pouco fez. Julgo que muito pouco poderá ser feito até ao início de uma próxima legislatura, o que não significa que nós, e julgo que todos os outros partidos, as férias são relativas e nós podemos trabalhar durante as férias, por forma a que de início, logo no início da legislatura se possam apresentar soluções para tentar minimizar, digamos assim, o problema dos deficientes motores. Não há muito mais que eu possa dizer que sim, senhora, estamos convosco, iremos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para poder, não é ajudar, mas para poder levar a que os problemas de inclusão sejam realmente resolvidos ou minimizados. Dizer-vos que estamos totalmente disponíveis para trabalhar convosco e com qualquer outro partido sobre estes problemas e desejar as maiores felicidades no vosso desiderato. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento especialmente os nossos convidados da Associação Salvador. E começaria por acompanhar e reiterar o pedido de desculpas que esta Casa deve. Porque foi um incidente, por um lado, extremamente embaraçoso e, por outro lado, confirmando que o próprio Estado, a administração pública, a administração local, de facto, pouco ou nada fazem por estas pessoas. Eu já agora gostava de recordar um exemplo da minha própria experiência como ainda não como deputado da Assembleia da República, mas como deputado municipal, na minha Assembleia, onde inúmeros cidadãos que se faziam transportar num equipamento semelhante a este, tinham uma enorme dificuldade para irem exercer um direito fundamental dos munícipes, que é intervir nos trabalhos de assembleias municipais. E um camarada meu, que com alguma frequência ia fazer substituições e que se transporta também num equipamento semelhante a esses, era forçado a falar nas traseiras da Assembleia e não a partir da tribuna, como qualquer deputado municipal. Até que, à força de muita persistência, de facto conseguiu-se instalar uma rampa de acesso à tribuna. Onde é que eu quero chegar? Queria sublinhar justamente esse aspecto fundamental, é que nem a administração central nem a administração local fazem o que deviam para criarem elas próprias as condições de acesso aos edifícios abertos ao público, seja qual for a natureza, sejam edifícios públicos, sejam serviços públicos, sejam um simples comércio, sejam uma simples cafetaria. Bom, em relação a esta questão concreta, por um lado a deficiência em geral, matéria em relação à qual o PCP tem provas dadas ao longo de muitos anos, e em relação às questões da remoção das barreiras, ainda há pouco tempo tivemos uma prova de fogo nesta mesma casa. O PCP apresentou uma proposta no âmbito da discussão do Orçamento do Estado justamente para a remoção das barreiras. No plano dos princípios, a proposta foi aprovada por unanimidade, mas quando tocou a ir ao essencial, que é responsabilizar efetivamente o Estado, isto é, com a atribuição de verbas para esse objetivo, o Partido Socialista chumbou essa proposta. E, portanto, quando nós avaliamos as políticas públicas, e nomeadamente a partir desta casa, e nós só podemos responder por esta casa, não podemos responder pelas autarquias, porque não temos poder, felizmente, para escrutinar as autarquias. Quando se trata de escrutinar as responsabilidades, dizia, convém que tenhamos em conta quem realmente se empenha na resolução dos problemas. E, no fundamental, nós, enfim, já conhecemos a vossa petição, já tivemos a ocasião de trocar impressões sobre isto. Eu queria apenas reiterar esta mensagem, é que do nosso ponto de vista, sejam as relações institucionais como as que estamos a ter neste momento no plano da Comissão de Trabalho, de Segurança Social e Inclusão, ou deste grupo de trabalho, mas também no plano do grupo parlamentar, insistimos nesta ideia da via dupla, não é? Dos dois sentidos. E, portanto, o PCP continuará a bater-se, como sempre se bateu, pela causa das pessoas portadoras de deficiência, mas também dos seus familiares, também da comunidade, das comunidades em que eles se inserem, da mesma maneira que saúda e espera as contribuições das organizações representativas desta realidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para terminar, se me permitem, usarei agora a palavra em nome do Partido Social Democrata, não acrescentando muito mais daquilo que já foi dito nesta audição, dizer que o PSD agradece o trabalho da Associação Salvador, o trabalho meritório que fazem em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e, sobretudo, a realidade que hoje voltou aqui a traçar. É uma realidade difícil para as pessoas com mobilidade reduzida, mas também, como dizia a doutora Joana, para outro tipo de incapacidade. Falámos com as pessoas com incapacidade visual ou auditiva, que nem sempre têm acesso a poder usufruir do seu dia-a-dia com a dignidade que merecem e que têm direito. Dizer-vos que o PSD ainda há muito pouco tempo alertou também para a questão do emprego público e das cotas de emprego público e chamamos as pessoas que têm esta responsabilidade de fiscalizar, e o Estado estava também a falhar quando não fiscaliza as cotas para a empregabilidade das pessoas com deficiência. Dizer-vos que estaremos também disponíveis para convosco trocar aquelas que são as práticas que têm que ser revistas, o que temos que melhorar na lei e na próxima legislatura poder dar aqui um sinal claro de que a vida das pessoas com deficiência tem que melhorar e têm que ter um caminho igual a cada um de nós. Olhar para este documento da Estratégia Nacional para as Pessoas com Deficiência e ver que estes objetivos não foram cumpridos e temos que olhar para eles e, de facto, poder fazer aqui a diferença. Posto isto, e porque dentro das vicissitudes que tivemos com esta reunião, acho que o essencial aqui está falado e, portanto, passo-vos novamente a palavra para que possam esclarecer algumas das dúvidas ou deixar aqui mais uma sensibilidade que às vezes nos deve mesmo envergonhar enquanto responsáveis políticos e podermos fazer da melhor forma o nosso trabalho. Muito obrigada.
Eu estava-me aqui a lembrar de uma mensagem, eu acho que o mais importante, e até para que as pessoas com deficiência voltem a acreditar que as coisas podem mudar e que as vidas deles também possam ser melhores e possam ter uma vida mais ativa, possam fazer desporto, possam ter igualdade ao mercado de trabalho, possam aprender uma língua, possam ir a um teatro, possam ter uma vida minimamente ativa. Acho que o sinal que eu vos peço é um sinal de união. Isto não é isto é uma causa comum a todos os partidos. E o que eu peço é que todos esses partidos que se entendam, já muito foi feito, já alguma coisa foi feita pelo anterior governo. Se calhar gostariam de fazer mais. Acho que não é mesmo a causa de guerras políticas, porque não adianta e só vai atrasar e só vai empobrecer as pessoas que cá andam e que, segundo os últimos estudos que nós temos, do mais de 1 milhão de pessoas com deficiência, mais de 70% dos seus agregados familiares vivia com menos de 600 euros por mês. Portanto, são famílias muito, muito, muito carenciadas, a grande maioria, e por isso nós precisamos mesmo de criar condições. E as condições mais importantes são, de facto, as acessibilidades. Porque sem acessibilidades nós não conseguimos fazer nada. Nós temos pessoas que ficam 3 anos à espera que a autarquia resolva uma rampa, que ponha um elevador, que tire uma rampa, que faça uma casa de banho. Temos 3 pessoas que esperam mais de 1 ano por essa adaptação. E quando todos nós já tivemos uma constipação, já tivemos em casa mais de 1 semana, de 1 mês, ou às vezes no hospital, e vimos a nossa vida em suspenso, às vezes quando lembramos destas pessoas que estão há 3 anos em casa ou fechadas, é depois muito difícil e custa muito mais ao Estado, financeiramente, reintegrar depois estas pessoas. E a nível do mercado de trabalho, acho que as empresas são cada vez também mais sensíveis também para esta temática, e por isso cabe agora também à Assembleia da República aqui poder também exercer a sua pressão e a sua força junto de todos os órgãos que têm o poder de intervir, para que se de facto cumpra também esta lei e que se adapte às circunstâncias, como nós vimos hoje em dia, são bastante diferentes e as cadeiras são totalmente diferentes e existem também soluções arquitetónicas totalmente diferentes e muito menos dispendiosas que eram há mais tempo, quando há pouco também falava na questão financeira. A longo prazo compensa sempre, e nós sabemos que com o envelhecimento da população, isto é uma causa que deve ser e que deve ser mantida. Joana, não sei se...
Acho que já disseste tudo, só aqui respondendo à doutora Marta às 2 perguntas que colocou. Em relação à fiscalização, nós acreditamos que as entidades neste momento que são responsáveis pela fiscalização, que é o INR pelos... ou seja, isso já sabem, é que não dão resposta a não ser que seja feita uma reclamação. E, portanto, nós acreditamos que tem que existir aqui uma fiscalização mais ativa para perceber exatamente onde é que estão os erros, daí se criar uma entidade que possa estar responsável por esta temática. Relativamente ao grupo de trabalho, pela questão da legislação ser algo muito elaborado e subjetivo até nesta questão das acessibilidades, não queremos ser nós a propor uma mudança de legislação. Gostávamos era que realmente os técnicos que estão no terreno, seja desde arquitetos, a pessoas com deficiência, aos ministérios que estão envolvidos dentro da temática e que têm sensibilidade para o tema, possam estar envolvidos nessa legislação para não termos uma nova legislação que não cumpra com as reais necessidades. Seja um exemplo que também foi dado, penso aqui pelo Dr. Alfredo, relativamente à pessoa com deficiência que visita um espaço, mas também temos que pensar na pessoa com deficiência que trabalha no espaço, e a legislação atual pensa só na pessoa que visita o local. E este é apenas outro exemplo. E, portanto, quem está no terreno, melhor do que ninguém, sabe realmente as necessidades e as dificuldades, e o grupo de trabalho tem que ter esta parte prática de realmente das pessoas que percebem da temática. E do meu lado é tudo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Acho que ficou aqui o essencial.
Agradeço muito mais uma vez a vossa presença cá. Dizer-vos que é desta audição e com audições como esta que o nosso trabalho tem de ser feito para que as pessoas com deficiência não deixem de acreditar. É sobre tudo isto que nos deve mover a cada um de nós, e dizer-vos que foi muito bom poder partilhar este bocadinho de tempo convosco, desejar as maiores felicidades para o vosso trabalho e mostrar aquilo que de facto aqui nos une, que é podermos arranjar formas de promover a dignidade e a qualidade da vida das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Damos assim por encerrada esta lição. Obrigada a todos.